Senhores deputados, caros colegas, vamos então dar por iniciado esta reunião da Comissão. Já estão esclarecidos aqui algumas questões de intendência. Ponto 1, informações gerais, não há nenhuma informação para dar. Alguém tem alguma informação? Não é o caso. Ponto 2, apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Estrasburgo a 20 e 21 de janeiro. É o projeto de resolução nos 475/17. Algum pedido de palavra? Não é o caso. Vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Baixa de iniciativas. Pretende-se que os partidos informem se o debate é feito, o debate e a respectiva votação, é feito em, não, o debate, se é feito em plenário ou em comissão. Relativamente ao projeto, aos projetos de resolução número 471/17 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que condene a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, e relativamente ao projeto de resolução 472, também do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que condene as ameaças da anexação da Groenlândia pela administração de Trump e afirma a sua solidariedade com os governos da Groenlândia e do Reino da Dinamarca, o Bloco, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar não, o Bloco de Esquerda, não tem Grupo Parlamentar, é uma deputada só, informa que pretende a discussão em comissão. Relativamente ao projeto de resolução 473/17 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço urgente da informação eleitoral dirigida aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro e a adoção de medidas que garantam o direito efetivo ao voto em eleições presidenciais, pergunto que pretendem em plenário ou em comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Em comissão.
Comissão, muito bem. Comissão. Projeto de resolução 474/17 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que reconheça a ilegitimidade do regime venezuelano e apoie a transição democrática no país. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, no plenário ou na comissão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Para já é para plenário.
Plenário, muito bem. Plenário. Está encerrado o ponto 3. Ponto 4, distribuição e nomeação de relatores nas iniciativas seguintes. Primeira iniciativa, proposta de resolução número 6/17 do Governo, que aprova o Tratado de Amizade e de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Francesa, assinado no Porto a 28 de Fevereiro de 25. Compete ao PSD indicar o relator. Sr. Deputado Carlos Silva,
faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Muito obrigado.
Carlos Gonçalves, para a República Francesa, bem indicado. Relativamente à proposta de resolução número 7/17 do Governo, que aprova as decisões número 1/2022, de 21 de junho de 2022, número 1/2023, de 30 de junho de 2023, e número 2/2023, de 25 de outubro de 2023, do Comitê de Embaixadores ACP União Europeia, pergunto ao Partido Socialista quem é o deputado relator.
Sr. Presidente, comunicaremos oportunamente.
Muito bem.
Em tempo
perfeito.
Útil. Obrigado.
Está encerrado o ponto 4, vamos passar ao ponto 5, relativo, não, adiado, adiado da reunião de 6 de janeiro. 6 de janeiro, portanto, este ponto, que neste ponto 5 serão apresentados e depois discutidos e votados os votos número 278, 282, 284 e 291. Vamos começar pelo 278 da IL, de condenação ao atentado terrorista antissemita em Bondi Beach, na Austrália. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só pelo texto do voto em si, mas como também existiram outros votos, eu penso que os textos falam por si, está apresentado. Gostaria que todos os textos pudessem ter a unanimidade, duvido que os vão ter, porque não podemos ignorar todos os pormaiores, não pormenores, de todo aquele infeliz acontecimento, nomeadamente o ato heroico de um cidadão imigrante na Austrália que se atravessou para combater aqueles terroristas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Temos agora a apresentação do voto, do projeto de voto 282/17 do Chega, de condenação do ataque terrorista de Bondi Beach em Sydney, Austrália. Tem a palavra o Sr. Deputado João Tili. João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso voto é ainda mais simples, tem menos, enfim, nuances, e, portanto, também me vou dispensar de estar a ler, embora ele seja muito rápido. E basicamente, penso que não há assim muito a dizer sobre isto. Temos aqui 3-4 votos a dizer precisamente a mesma coisa. Portanto, penso que está apresentado e ficamos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Tili. Passo agora ao projeto de voto 284/17 do Partido Socialista, de pesar pelas vítimas dos ataques antissemitas na Austrália. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na mesma linha das intervenções anteriores, o Partido Socialista, não obstante ter uma posição muito clara sobre o conflito entre o Hamas e Israel, sempre salvaguardou com muita preocupação o crescimento do antissemitismo, que é uma realidade que, de forma alguma, deve ser secundada ou relegada para um segundo plano. Nesse mesmo contexto, este ataque na Austrália, absolutamente horrendo, odiondo, é uma demonstração, uma vez mais, de que o antissemitismo não é apenas uma memória, ainda é algo com o qual temos de conviver, e nesse mesmo sentido, o Partido Socialista apresenta este voto de pesar pelas vítimas dos ataques antissemitas que tiveram lugar em Bondi Beach, na Austrália.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à apresentação do projeto de voto 291/17 do PSD, de condenação ao ataque terrorista a uma celebração do Hanukkah em Bondi Beach, em Sydney, Austrália. Sra. Deputada Olga Silvestre, faça o favor. Freire, peço desculpa.
Também podia ser, mas... Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, no seguimento também das anteriores intervenções, o grupo parlamentar do PSD sobre esta matéria queria condenar efetivamente e repudiar de forma absoluta o antissemitismo e todas as formas de ódio religioso que assolam o mundo contemporâneo, manifestar o seu mais profundo pesar pelas vítimas mortais e também expressar os votos de que os feridos recuperem o mais rápido possível e ainda transmitir a sua total solidariedade às autoridades e ao povo australiano, bem como às famílias enlutadas e à comunidade judaica local. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar ao debate dos votos apresentados, dos projetos de voto apresentados. Há inscrições? Não havendo inscrições, passamos ao respectivo encerramento. E, portanto, dou a palavra aos que entenderem, é evidente, não são obrigados a falar. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para acrescentar que acreditamos que os quatro textos que estão em votação, independentemente das nuances de um ou de outro, são conciliáveis e estamos crentes, e é nisso que trabalharemos, mostrando assim a nossa disponibilidade para um texto comum que saia da comissão para depois poder ser votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega, Sr. Deputado João Tili, faça o favor.
Sr. Presidente, nós secundamos as palavras e a intenção aqui do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva também.
Muito obrigado. Mais algum deputado, Sr. Deputado Carlos Silva?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós também cobramos da proposta do Sr. Deputado
Muito bem. Liberal. Muito bem. E o Partido Socialista? Bom debate.
Sr. Presidente, peço desculpa
pelo
meu equívoco. Nós consideramos que há todas as condições para fazer um voto comum, sendo que o voto do Partido Socialista é um voto de pesar e não é um voto de condenação. Portanto, podendo ser acoplada esta nuance nos pontos resolutivos, faça um voto de condenação e pesar. E, naturalmente, que o grupo parlamentar do Partido Socialista confia na pessoa do Sr. Presidente a validação de um texto que seja proposto para esse efeito.
Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Os que forem aprovados, naturalmente, serão considerados para o respectivo texto comum. Portanto, vamos proceder a... Está encerrado o debate, vamos proceder à votação. Vou pôr à votação, em primeiro lugar, o projeto de voto 278/17 da IEL, de condenação ao atentado terrorista antissemita em Bondi Beach, na Austrália. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 282/17 do Chega, de condenação do ataque terrorista de Bondi Beach em Sydney, Austrália. Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Abstenção do Sr. Deputado Rodrigues Saraiva. Votos a favor, os restantes. Vamos proceder à votação do projeto de voto 284/17 do Partido Socialista, de pesar pelas vítimas dos ataques antissemitas na Austrália. Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Vamos votar o projeto de voto 291/17 do Partido Social Democrata, de condenação do ataque terrorista a uma celebração do Anuka em Bondi Beach, Sydney, Austrália. Vamos votar. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Portanto, foram todos aprovados. A mesa elaborará um texto comum. Ponto 6. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 298/17 do Chega, de congratulação pelos esforços bem-sucedidos dos Estados Unidos da América no sentido da deposição e detenção do ditador venezuelano Nicolás Maduro Moros. Tem a palavra, pelo Chega, o senhor deputado Manuel Magno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, 3 de janeiro de 26 foi um dia muito feliz. Feliz para a democracia, feliz para a Venezuela e feliz para o mundo. Nenhum dos colegas aqui presentes, seja de que partido for, ignora a dimensão da tragédia humana que o chavismo fez cair sobre a Venezuela. Sabemos todos dos prisioneiros políticos, das eleições falseadas, da hiperinflação, do colapso econômico, das muitas mortes, da quase impossibilidade de obter bens essenciais e do exílio forçado de 8 milhões de venezuelanos. A detenção de Maduro fez-se com um derramamento mínimo de sangue. Não deu origem a uma guerra longa, não originou qualquer fenômeno no colapso institucional, obrigou o que sobra do regime a abrir as prisões e libertar os inocentes que lá sofriam há anos em condições desumanas. A prazo, queremos acreditar que conduzirá a uma transição em paz, ao restabelecimento da democracia, a eleições livres e ao fim do longo pesadelo do chavismo. Caros colegas, a operação militar norte-americana de 3 de janeiro foi tudo o que uma operação desta natureza deve ser: rápida, eficaz e limitada nas perdas humanas que causou. Foi um feito militar impressionante que abre ao povo da Venezuela avenidas amplas de esperança num futuro de prosperidade e em liberdade. Por isso, chega a apresentar esse projeto de voto, esperando contar com o apoio de todos que nesta comissão considerem o fim de uma ditadura ilegal motivo de celebração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra. Sr. Deputado Carlos Silva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Penso que sobre esta apresentação e sobre este projeto, dar nota que o Governo português e o PSD acompanham com atenção os desenvolvimentos na Venezuela, este país que, como Portugal, mantém laços históricos, humanos e comunitários profundos, designadamente pela presença de uma numerosa comunidade portuguesa lusodescendente. A prioridade absoluta do Estado português tem sido e continuará a ser a segurança, a proteção e o bem-estar dessa comunidade. Por isso, o Governo português tem sido claro e consistente, e Portugal é um facto também que não reconheceu os resultados das eleições venezuelanas em 2024 e defende, obviamente, o regresso à normalidade democrática, às eleições livres, credíveis e supervisionadas internacionalmente. Este projeto de voto apresentado pelo Chega enferma de excessos políticos, simplificações perigosas e uma abordagem incompatível com os princípios estruturantes da política externa portuguesa. A linguagem utilizada neste voto é ideologicamente vincada e politicamente inflamável. E, de certa forma, ou de todo, não contribui para a estabilidade nem para a proteção da comunidade portuguesa na Venezuela, podendo até, inclusivamente, expô-la a riscos acrescidos. O governo, como é sabido, tem, aliás, reafirmado publicamente o apelo à tranquilidade e à precaução, e está, obviamente, a acompanhar a situação no terreno através da Embaixada de Portugal em Caracas e da nossa rede consular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, quero associar-me às palavras que foram aqui mencionadas sobre a priorização da comunidade portuguesa na Venezuela. Esse deve ser o primeiro interesse estratégico do governo e compreendemos absolutamente que assim o seja. Estamos a falar de uma comunidade de cerca de 350 mil portugueses e lusodescendentes e, como tal, Portugal tem interesses muito próprios e específicos para defender no território da Venezuela. Em relação à intervenção militar dos Estados Unidos da América, o Partido Socialista partilha da posição que foi assumida por um conjunto muito alargado de aliados dos Estados Unidos de condenação desta intervenção. Não apenas por ter sido feita ao arrepio do direito internacional, mas sobretudo pela forma como foi feita e comunicada. E levanta-nos muitas reservas, naturalmente, o processo de transição democrática que deve ocorrer na Venezuela. Ou para, como aliás o governo afirma, o senhor Edmundo González, que foi o legítimo vencedor das últimas eleições, ou através da convocação de novas eleições para garantir, naturalmente, a soberania da vontade popular do povo da Venezuela. Nesse sentido, e com este ênfase muito forte no processo de transição democrática, eu acrescentaria apenas o seguinte. Nós, no Partido Socialista, não derramamos uma lágrima quando cai ou quando é deposto um ditador ou um regime ditatorial. Mas a verdade é que ainda estamos longe de perceber que o regime ditatorial de Nicolás Maduro caiu. Ele, em muitas das suas expressões, e apesar de haver alguns sinais positivos, designadamente ao nível da libertação de presos políticos, o regime em si mesmo ainda permanece o mesmo. E isso é algo que, naturalmente, faz parte das nossas preocupações. De resto, o Partido Socialista defende sempre os valores democráticos e formas legítimas, ou, perdoem-me, o mais legítimas e enquadradas internacionalmente possível, dignamente ao nível do multilateralismo, que muito e tanto valorizamos, mas não foi manifestamente o caso do que aconteceu com a intervenção militar dos Estados Unidos da América para, enfim, depor o presidente Nicolás Maduro.
Muito obrigado. Mais algum? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota que eu gostaria de dar é uma nota, que é aqui um pouco a conversa que vamos tendo aqui no seio da Comissão, de dar nota que pode ser um pormenor, mas eu destacar que no título deste projeto de voto do Chega dirigem-se aos Estados Unidos da América e não especificamente a Donald Trump. Portanto, já existimos, já estamos a ver aqui uma evolução do Chega nestes documentos que tem vindo a apresentar, que eu não posso deixar de notar. Pronto, agora passando esta parte mais descontraída entre nós, dizer que nós temos discordado já de vários temas, muito desta abordagem que quer o PS, quer o PSD, ou deste ênfase que põe da preocupação com a comunidade. Até porque, exatamente por nós também contactarmos com a comunidade portuguesa na Venezuela e termos noção do seu sentimento, isso foi uma variável que pesou muito no processo de decisão que nós tivemos no nosso sentido de voto, deste voto. Mas, obviamente, que a Assembleia da República não pode aprovar um documento que celebra
ou que valoriza algo que numa análise crua contraria aquilo que é o direito internacional. Portanto, enquanto outros partidos, no debate que estamos aqui a ter, estão a colocar o ênfase na questão da proteção da comunidade, nós previamente estamos a colocar o ênfase na proteção do direito internacional, numa análise crua daquilo que ele é. Porque, obviamente, e já todos os partidos aqui o disseram, não há nesta mesa, penso eu, alguém que verta uma lágrima por Nicolás Maduro ser retirado do cenário. Mas também é verdade, e depois há aqui uma coisa, isto aplica-se não só a este voto do Chega, como a qualquer voto, a todo momento, de situações que são complexas e que, com o passar dos dias, vão tendo as suas nuances. Eu acho que até o próprio Chega sabe que o título do seu voto já está errado e nem o próprio Chega certamente concordará, porque o povo venezuelano, por muito que celebre o desaparecimento ou a retirada de Nicolás Maduro, o povo venezuelano não consegue considerar à data de hoje que esta operação foi bem sucedida, porque o regime mantém-se. Portanto, à data de hoje, nós também não podemos ser favoráveis a algo que considera bem sucedido, algo que de facto não foi bem sucedido. Portanto, já nem vou para a discussão dos mais justificados os fins. E, portanto, eram dar estes nossos contributos para também demonstrar aquilo que depois será o nosso sentido de voto relativamente a este voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de palavra? Pode, Sr. Deputado Marcos Perestrelo, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu vinha um pouco em linha com a intervenção do deputado Rodrigo Saraiva e do deputado João Torres, dizer só o seguinte. A Assembleia da República, os Parlamentos em geral e a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros também não têm fugido a isso, têm adotado muitas vezes um tom proclamatório com necessidade de se tomar posição sobre tudo, como se tudo fosse preto ou branco. E as coisas, os acontecimentos, a vida internacional têm complexidades e nuances, como o senhor, para usar a palavra que usou o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que muitas vezes tornam difícil uma determinada decisão que ainda por cima facilmente pode envelhecer mal. Portugal é uma potência de média dimensão, cuja relevância no mundo depende exclusivamente hoje das organizações internacionais em que está inserido. E a relevância que tem também depende muito do facto de ter estado sempre, em geral, com raríssimas exceções, aliás, não me lembro assim de nenhuma ocasião em que tenha estado declaradamente fora do quadro do direito internacional. Nós, ao aprovarmos uma resolução que claramente louva uma violação clara do direito internacional, independentemente se o resultado correu bem ou mal, ao princípio até parecia que todos estavam muito satisfeitos com a queda do ditador venezuelano e do significado que isso podia ter para a transição democrática. Nos dias seguintes, a satisfação pela queda do ditador continuou, mas a transição democrática parecia que, afinal de contas, já não vinha bem aí. E nós estamos hoje, ou estaríamos hoje, a louvar uma intervenção à margem do direito internacional. Já aconteceram no passado, não foi a primeira. Esta foi talvez distinta por não ter havido sequer a preocupação de enroupar de outra forma. Podemos nos arrepender, porque amanhã pode haver uma violação do direito internacional que vai contra os nossos interesses. Eu admito que, eventualmente, esta violação do direito internacional não foi contra os interesses imediatos de Portugal, mas pode ser que venha a tornar-se contra os interesses mais imediatos e pode ser que abra caminho a outras intervenções também à margem do direito internacional, que venham contra os nossos interesses diretos. Eu teria muita cautela na votação de um voto, é um projeto de voto com estas características. Não pelo resultado sequer, antes de discutir o resultado, mas pelos meios que foram empregues e que um dia, não sabemos, podem vir a ser empregues contra nós e estaríamos, ou contra os nossos interesses, e estaríamos aí numa posição delicada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto, eu não posso deixar, sendo eleito por um círculo fora da Europa, tal como o Sr. Deputado Manuel Magno, e sendo com certeza dos presentes a pessoa que mais visitou a Venezuela e tendo na Venezuela um conjunto muito significativo de contactos, eu não posso deixar de recordar aqui um ditado nosso: cautelas e calos de galinha, cada um toma as que quer. Ou seja, cada um avalia que tipo de cautelas há a ter. Mas que a situação está muito longe de estar esclarecida, está. Que a comunidade portuguesa, independentemente da perspectiva com que se avalie a situação, sob o ponto de vista do direito internacional, pondo o enfoque no direito internacional ou na vertente comunitária, mas que a comunidade portuguesa está profundamente dividida entre os vários lados, e já não podemos falar só de dois, são muitos, que ela está profundamente dividida, está, que há portugueses profundamente ligados ao regime, poderá estar para cair ou não, não sabemos, e que há portugueses profundamente ligados também às oposições, tudo isso é verdade, e portanto eu recomendo o máximo de cautelas possível, se queremos, além da questão, sem pôr de parte as questões do direito internacional, se queremos defender os portugueses que lá estão. Que lá estão e aqueles que não estão lá, que estão cá fora e querem voltar. Okay? Portanto, meus amigos, é nesta ótica que eu me situo neste debate e não queria deixar de partilhar convosco este ponto de vista e dizer-vos mais, ainda ontem à tarde estive em contacto com um conjunto de deputados de origem portuguesa, são venezuelanos, mas de origem portuguesa, que fazem parte do atual Parlamento, como sabem, está muito longe de ter qualquer ligação a qualquer setor da oposição. Senhor Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para trazer aqui duas questões ao debate e ao fim do debate, que me parecem pertinentes. É que fala-se muito do direito internacional neste caso, e eu entendo, e o direito deve ser respeitado na medida do que é possível, mas ninguém fala em direitos humanos, e o que nós vimos ao longo de muitos anos foi um regime que deu cabo dos direitos humanos em todos os setores possíveis e imaginários, em que fez milhares, se não milhões, milhões não, mas milhares, largos milhares de presos políticos, em que fez milhares de mortos, em que fez as maiores atrocidades. Estamos a esquecer completamente isso em prol da questão do direito internacional. Eu percebo a questão ideológica que também está subjacente a isso. E dizer ainda outra coisa, eu não sei qual vai ser o desfecho disto, espero que o desfecho, honestamente, da minha parte e da parte do Partido Chega, que o desfecho disto sejam ou novas eleições democráticas ou que o Presidente, efetivamente eleito, venha a ter condições mais tarde para assumir essa Presidência. Mas a verdade é que é fácil crer para qualquer um agora colocar quer o Presidente eleito, quer a Corina Machado neste momento no terreno, era matá-los. Portanto, temos que entender que é preciso estabilizar as coisas e, de facto, entender mais tarde qual é a efetiva conclusão que podemos tirar de tudo isto e da ação. Mas uma coisa é certa, ela começou bem, começou com a retirada do ditador, o regime ainda lá está, mas está ferido, é possível controlá-lo de certa forma no momento transitório, e mais tarde acredito claramente que o Presidente eleito será chamado, mas já em condições de segurança. E, portanto, acho que isso deve estar também subjacente a tudo aquilo que nós vimos discutindo aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais nenhum pedido de palavra. Vamos proceder à votação, portanto, do projeto de voto número 298/17 do Chega, de congratulação pelos esforços bem-sucedidos dos Estados Unidos da América no sentido da deposição e detenção do ditador venezuelano Nicolás Maduro Moros. Vamos votar. Votos contra. Vota contra o PSD e o Partido Socialista. Abstenções da IL. Votos a favor do Chega. O projeto de voto foi recusado. Ponto 7. Adiado a pedido do PSD. Ponto 8. Apresentação e discussão. Também o PSD também pede o adiamento do 8. Ponto 9. Apresentação do relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia. Deputado relator Paulo Neves. O Sr. Deputado, faça o favor, tem a palavra.
Sobre o relatório, as seguintes conclusões são as seguintes. A iniciativa inscreve-se nas competências da União Europeia em matéria de ação externa e política comercial. O documento respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, atendendo à sua natureza de instrumento de programação política. A comunicação identifica as prioridades legislativas e estratégicas da Comissão para 2026 no domínio das relações externas, alargamento e comércio internacional. E a Comissão considera assim, concluindo o escrutínio da iniciativa COM 2025-870, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, para os devidos efeitos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ricardo Aires, pedidos de palavra? Não há pedidos de palavra. Vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Ponto 10, apresentação do relatório da missão de uma delegação da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a Macau, Hong Kong e Timor-Leste, de 2 a 13 de dezembro. Sr. Deputado João Motor, desculpe. Senhores deputados, o projeto relatório está distribuído. Eu peço aos senhores deputados, particularmente aqueles que se deslocaram, que participaram nesta deslocação, que façam a análise do mesmo e procederemos ao seu agendamento para, em princípio, à próxima reunião, para então fazermos a votação já com alguma eventual sugestão que possa vir a surgir. Está bem? Entretanto, aproveito para vos dar conta que a Sra. Doutora Teresa Paulo, que até aqui nos tem apoiado nesta comissão conjuntamente aqui com o nosso Dr. Filipe Xavier e com o Filipe Araújo, é evidente, mas a Doutora Teresa Paulo vai deixar de colaborar connosco uma vez que passa para a Comissão de Assuntos Europeus. Naturalmente, acho que posso, em nome de todos, agradecer-lhe a colaboração e, naturalmente, esperar que tenha o maior sucesso agora nestas novas funções que vai começar. Senhores deputados, alguém quer dizer mais alguma coisa? O agradecimento é consensual. Eu digo, não é em relação ao agradecimento, era em relação à questão do relatório. Alguém quer dar alguma outra sugestão? Não é o caso. Não sendo o caso, será agendado em princípio à próxima reunião. Temos agora o ponto 11, apreciação e votação das atas. Ata número 20. Pedido de palavra? Não há. Vamos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Ata 21, de 5 de janeiro de 26. Pedido de palavra? Não há. Votos. Vamos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Ata número 22, de 6 de janeiro de 26. Pedido de palavra? Não é o caso. Vamos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Outros assuntos? Alguém quer apresentar alguma outra questão? Senhores deputados, está encerrada a reunião. Bom trabalho.